Eu queria ler esse trecho antes de passar e ouvir o meu querido senador Cristóvão Buarque. Quem não faz o seu papel na história não é nem bom nem mal. É pior, é inútil. Criamos uma enormidade de problemas porque nos opomos a falar sobre os nossos. Evitamos falar de nós. Desqualificamos quem fala de nós. O momento exige de todos nós lucidez política e humildade. A mesa de discussões tem que se ampliar. Mas não mais só os tradicionais atores, juízes, promotores, advogados, devem estar na mesa o governo e os políticos. Os filósofos, antropólogos, economistas, administradores. Veja bem, também as organizações sociais e os sindicatos de trabalhadores e patrões. Enfim, todos os que são e fazem parte do país. Todos críticos quanto ao nosso desempenho. Muitos de nós procuram dar explicações, caçar culpados. É inútil. E aí, o ministro Jobim, no seu discurso de posse, quando assumia o Supremo, seguiu, lembrando o doutor Ulisses Guimarães: a história não registra e não se satisfaz com queixas, explicações ou desculpas. A história lembra do que fizemos e do que deixamos de fazer. Nada mais. A história incorpora resultados e fatos. Eu ouço com atenção o senador Cristóvão.
Senador Jorge Viana, o seu discurso é um dos mais oportunos que eu vi nesses últimos momentos de crise que a gente vive. E eu quero dizer que me solidarizo totalmente com o seu discurso e com a parte do senador Requião, mas eu só lembro, senador Requião, que a ideia de que a crise é a véspera da oportunidade não diz em quanto tempo e nem diz a gravidade do período e da crise até virar a oportunidade. E eu temo que nós estamos entrando num período em que essa crise pode até ser uma oportunidade de uma nova forma de constitucionalização, nova forma de organização política do Brasil. Mas eu temo que possa demorar muito, porque a gente perde o controle. E a sensação que eu tenho é que nós estamos perdendo o controle, porque essa crise já tem anos. A crise da convivência equivocada, tensa, entre executivo, poder judiciário e poder legislativo. São os três. Estamos errando. E estamos, alguns mais em um momento, alguns mais em outro momento, com uma arrogância de ditadores, como se só um dos poderes pudesse funcionar. O executivo usa o rolo compressor aqui. O executivo toma medidas que a gente sabe que impõe sem ouvir as oposições. O Congresso me dá a sensação, às vezes, eu sou parte, então não estou criticando os outros, fazendo uma autocrítica, de que fazemos certas brincadeiras na hora da votação, como, por exemplo, a votação com o corpo que a gente faz aqui, quem tiver de acordo, fique como está. Aí tudo é aprovado, porque ninguém nem tem tempo de se levantar, nem de piscar o olho. E vão sendo aprovados. Nós brincamos. Aí vem o Supremo, ele é procurado para corrigir os erros da gente. Só que, aqui, senador, aqui eu vejo dois problemas. Primeiro, o problema de que o judiciário, muitas vezes, tenta corrigir colocando o seu condimento. Não apenas dizendo sim ou não, mas dizendo como. E esse não é o papel deles. Segundo, e aí o senador Requião falou bem, nós estamos recorrendo ao Supremo toda vez que perdemos aqui. Isso é um erro da democracia.
Agora recorrendo durante o processo legislativo.
Não, aí é mais grave ainda. Eu lamento que a sensação que eu tenho é que está havendo beijamão de parlamentares aos ministros do Supremo. Isso é uma degradação do processo político. Quando nós cometemos erros e fazemos coisas inconstitucionais, cabe ao Supremo dizer é inconstitucional, ponto. E aí a gente corrige as coisas aqui dentro. Mas dessa maneira, nesse momento, uma coisa que eu acho absolutamente errado, que era a aprovação dessa lei arbitrária, que tira a participação de um partido que está em criação, esse absurdo ser corrigido por um absurdo também de o ministro interromper o debate dizendo que o debate não deveria ser feito. Aqui não existe nenhum debate que não possa ser feito. Eu vou dizer, senador Henrique, hoje aqui, mais cedo, quando me convidaram para ir nesse beijamão, e eu disse que era o debate, alguém disse, mas se alguém aqui levantar a ideia da volta da escravidão, isso deve ser permitido? Eu acho que se tiver algum maluco para apoiar isso, ele deve ter o direito. E nós aqui, que vamos ter que derrotá-lo, o que eu acho que não é difícil, e se possível até alguém, não nós, colocar uma camisa de força nele por loucura. O debate aqui não pode ser proibido em nada, até porque debate é constitucional. Pode ser inconstitucional o resultado do debate. E eu tinha muita esperança que o Senado não deixaria passar essa arbitrariedade que está se tentando cometer. Mas tudo isso é uma crise mais profunda, cuja oportunidade pode demorar. E não é só no que se refere à política. Nós voltamos ao tempo da política com casuísmos e da economia com pacotes. Duas coisas nefastas, porque quebra a estabilidade, quebra as regras, quebra o processo e impede as correções conforme sejam feitas nos debates. Nós estamos no momento de pacotes e casuísmo, que lembra muito o abril que o senhor se referiu aí em diversos momentos da nossa história. Está faltando, a meu ver, mais bom senso, mais calma e mais seriedade. A sensação é que nós estamos brincando de fazer política, os três poderes. Brincando de fazer economia, os três poderes. Que nós estamos brincando com a democracia. E isso é muito grave. O senador Requião falou excepcional qualidade. Eu temo que em algum momento a gente vai começar a dizer decepcional qualidade de alguns. Seja aqui, seja no executivo, seja no judiciário. E essa decepção, ela vem da sucessão de erros e de arbitrariedades. E nós não podemos continuar cometendo tantos erros que forcem o Supremo a corrigirem nossos erros de inconstitucionalidade. Agora, também não podemos cometer o erro de ficar apelando para o Supremo cada vez que perdemos um debate aqui dentro, por mais certo que estejam aqueles que perdem o debate. Isso é um grande perigo, que vai fazer com que a oportunidade, que sempre termina vindo de uma crise, demore tanto que o país pague um preço muito alto. Cabe a nós analisar como não pagarmos esse preço para consolidarmos a democracia. E a melhor maneira não é beijamão do Supremo. A melhor maneira é respeito ao Supremo. E o Supremo respeita ao Legislativo. E eu espero que isso seja feito, mas não apenas a partir de encontros, como eu também vi, e também fiquei chocado quando eu vejo o presidente da Câmara e do Senado ir na casa de um ministro supremo, como se fosse uma coisa de amigos e não uma coisa de Estado. Isso é outra coisa que está faltando. Está faltando nos comportarmos mais como representantes de Estado e não como coisas de compadrios, de amizade, de boas relações. Aqui não é uma questão de boas relações pessoais. Aqui é uma questão de seriedade de estadistas. Isso está faltando. E eu espero que discurso como o seu ajude a despertarmos para o risco que a gente vive, sem perder o otimismo da oportunidade, mas consciente do custo de quando é que a oportunidade surge. E deixarmos de brincar de fazer política.
Muito obrigado, senador. E para concluir, eu queria dizer, primeiro, cumprimentar os alunos do ensino fundamental do Colégio Notre Dame, de Brasília, que estão aqui, da Asa Sul, sejam bem-vindos. Agradeço à mesa por ter me indicado. É bom ter as nossas crianças, nossa juventude aqui sempre. Eu queria só dizer, para concluir, senhor presidente, colegas senadores, todos que me acompanham, que eu vim à tribuna porque hoje é o último dia desse abril, e esse abril não pode virar o abril da farsa, o abril do faz de conta, o abril... Porque o mês de abril começa com o dia da mentira, e ele não pode terminar como o mês da mentira. Chegaram a dizer que era uma ação da presidenta Dilma. O meu partido também tem ideia divergente. Aliás, uma das coisas que eu mais valorizo no PT é que eu pude aqui tranquilamente ter minha posição junto com o senador Suplicy. E isso não me diminui, ao contrário. É uma relação respeitosa e democrática que nós temos dentro do partido. Porque estamos construindo algo novo. Temos a responsabilidade de governar o Brasil. O PT implementou sua agenda, mudou o Brasil com Lula e com Dilma. Agora, qualquer coisa que... essa maioria que temos aqui no Senado e na Câmara faça, é casuísmo. Quando eram outros governando, eles podiam tudo. O presidente Lula foi o único que não admitiu mexer nas regras do jogo. Cumpriu, tinha popularidade, tinha apoio dos movimentos sociais, mas não caiu na tentação do casuísmo. E será que é justo? Com a história do governo do presidente Lula, com a história do governo da presidenta Dilma, com a história do próprio PT, nós terminamos esse abril do jeito que ele começou, como dia da mentira, como mês da mentira? Não, não é justo. Temos aí uma ação. Temos dois partidos que mobilizaram e que deu esse debate e que envolveu, inclusive, uma divergência entre poderes a ser solucionada. Um é o partido da infidelidade, que é a junção do PPS com o PMN. O outro é um partido legítimo, que está vindo. Mas isso não é condição suficiente para que se tenha casuísmo de última hora. Então, eu queria encerrar fazendo a leitura de quatro linhas. E peço a atenção de todos para essa breve leitura. A decisão judiciária não pode ser produzida fora dos conteúdos da lei. Lei essa democraticamente assentada em processo político, constitucionalmente válido. Não há espaço legítimo para soberanismos judiciários. Vou ler. Não há espaço legítimo para soberanismos judiciários estribados na visão mística de poder sem voto e poder sem povo. Eu tenho que ler essa última frase. Não há espaço legítimo para soberanismos judiciários estribados na visão mística de poder sem voto e poder sem povo. A mensagem democrática e republicana é simples. Cada um em seu lugar, cada um com sua função, é isso que a República quer de nós. São as últimas frases do discurso do ministro Nelson Jobim tomando posse no Judiciário. E eu trago para refrescar a memória daqueles que extrapolam os fatos e tentam fazer prevalecer as suas versões mentirosas. Muito obrigado, senhor presidente.